Eu queria iniciar cumprimentando os prefeitos que compõem o consórcio municipal do ABC. Cumprimentar o prefeito São Bernardo do Campo, Luiz Marinho, Santo André, Carlos Alberto Grana, Dorizete Braga de Mauá, Luiz Gabriel da Silveira de Rio Grande da Serra, Lauro Michel Sobrinho de Diadema, Paulo Pinheiro de São Caetano do Sul, Saulo Benevides de Quibeirão Pires. Queria cumprimentar também cada um dos 100 prefeitos e das prefeitas que aqui comparecem. Queria cumprimentar os ministros de Estado que me acompanham nessa viagem. A ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão, aqui de Santo André, Miriam Belchior. O ministro das Cidades, Aguinaldo Ribeiro. E o ministro Pepe Vargas, do Desenvolvimento Agrário. Queria cumprimentar cada um dos deputados federais aqui presentes. Cumprimentando inicialmente o líder do governo no Congresso, na Câmara, Arlindo Schinaglia, o deputado Carlos Laraltini, o deputado Francisco Chagas, o deputado José Mentor, o deputado José Olímpio, o deputado Paulo Teixeira, o deputado Vicentinho, o deputado Vanderlei Sirac. Cumprimentar os deputados estaduais presentes, Ana do Carmo, Antônio Mentor, Redinho Silva e Rodrigo Moraes. Queria cumprimentar o presidente da Associação Brasileira de Municípios, o Eduardo Tadeu Pereira. Queria cumprimentar o senhor Frank Aguiar, vice-prefeito de São Bernardo do Campo. Queria cumprimentar o vereador Tião Mateus, presidente da Câmara Municipal de São Bernardo do Campo. Cumprimentar os senhores e as senhoras jornalistas, os senhores fotógrafos e cinegrafistas. Ao iniciar a minha fala aqui, eu queria primeiro parabenizar a população aqui de São Bernardo do Campo pelos 460 anos da cidade que serão comemorados amanhã. E queria dizer para vocês que essa cidade é uma cidade especial para todos os brasileiros e brasileiras diante do simbolismo que ela representa. Quando a gente considera não só a luta pelas diretas já e pela redemocratização do país, mas também o fato de que aqui nasceram as modernas lutas pelos direitos sociais no nosso país, pelos direitos dos trabalhadores. E eu queria desejar a vocês, nesses 460 anos, um grande abraço da presidenta e do meu governo. Eu estive aqui em São Bernardo, em setembro de 2010, e na porta de uma fábrica. E às 6 horas da manhã, fazendo a minha campanha para presidente. E naquele momento eu firmei um compromisso com os trabalhadores e as trabalhadoras do nosso país, de não descuidar dos seus interesses, porque a gente é eleito presidente de todos os brasileiros, mas a gente tem de olhar aqueles que mais precisam dentro de um país. E por isso eu me comprometi em lutar, em honrar as mulheres brasileiras pelo fato de ser a primeira mulher eleita. E também de honrar o povo desse país, principalmente o povo mais pobre e os trabalhadores. E tenho muita honra de ter sucedido um nordestino são bernardense, que é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nesse período todo, nós avançamos muito, mas temos sempre de enfrentar novos desafios. E por isso, eu volto aqui em São Bernardo para, com muito prazer, para anunciar mais investimentos do governo federal, tanto no grande ABCDMRR, sete cidades aqui da região, e também aproveitando esse evento, anunciar esse kit de retroescavadeira, moto liberadora e caminhão caçamba para os prefeitos dos municípios menores, até 50 mil habitantes do nosso país. Nesse dia de hoje, nós estamos anunciando em torno de 2 bilhões e 100 milhões de reais de investimentos, que compõem uma parte, que vocês viram, para a mobilidade urbana, para urbanização e construção de moradias e contenção de impostos. Na verdade, para construção de infraestrutura em 15 favelas aqui da região. E todos esses investimentos, eles fazem parte dessa visão de que é muito importante, principalmente nas grandes regiões metropolitanas do nosso país, onde tem grande adensamento populacional e onde a cidade se desenvolveu sem investimentos durante muitos anos em mobilidade urbana, é muito importante essa questão da mobilidade. E aí eu queria dizer para vocês uma coisa. Nós viemos fazendo esses investimentos. E eu gosto muito de olhar o que significa em quilômetros. Por exemplo, os corredores. No período anterior que nós anunciamos um investimento em mobilidade urbana de 2 bilhões, agora nós estamos investindo na mobilidade 795. Mas anteriormente nós tínhamos anunciado 2 bilhões. O que eu quero dizer é que esses números, a gente não fica com muita noção do que eles significam. Esses dois números significam que nós iremos aqui fazer 84 quilômetros de corredores. 84 quilômetros de corredores de ônibus numa cidade, numa região, né, num conjunto de cidades da região mais populosa do nosso país. Aqui circula em torno e vive em torno de 20 milhões de pessoas. É a região com o maior número de habitantes do nosso país. E aí vejam vocês, né? Nós temos de correr atrás. Correr atrás significa que a gente, além desses 84, vai ter de fazer mais quilômetros. Mais quilômetros. Daí porque nós estamos financiando projetos, né? Dando recursos para projetos. Mesmo aqueles municípios que dessa vez levaram só recursos para projetos, qual é o nosso objetivo? É fazer investimento de mobilidade no próxima fase de mais 85 quilômetros. Então todo mundo vai ser contemplado. Todo mundo vai ser contemplado. Mas mais importante é que a população, essa população que vive e trabalha aqui, que estuda, vai receber mais 85 quilômetros. Então faça as contas comigo. Vão ser quase 170 quilômetros de corredores, além, né, dos 14 quilômetros de monotrilho. Mas isso mudará a qualidade da mobilidade urbana. E nós temos de correr. Por quê? Porque aqui, no passado, não se investia, o governo federal não investia em mobilidade urbana. No final do governo Lula, nós começamos a fazer. E a partir daí, nós continuamos fazendo. Já investimos uma parte expressiva em metrô, VLT e corredores, BRT. E estamos com esse desafio enorme que é garantir que a qualidade de vida das pessoas seja aprimorada com esses investimentos e essas obras. eu acho que também tem um investimento aqui muito expressivo, que é um centro de operações. Por que esse investimento é expressivo? E aí eu quero cumprimentar os 7 municípios pela iniciativa de fazer um consórcio. Um consórcio racionaliza o espaço em regiões que, na verdade, é difícil a gente saber onde acaba um município e onde começa o outro. Daí porque o grana tem medo de financiar todo mundo. É uma brincadeira, grana, senão seu secretário da Fazenda tem uma síncope ali. E como eu não quero ver um município sem secretário da Fazenda, estou adiantando que é uma brincadeira. Mas voltando, é mais racional pensar áreas com essa característica de interligação, de interconexão, onde você não tem noção dos limites, é muito mais racional fazer obras conjuntas. Então, eu queria cumprimentar os prefeitos aqui, dizer que eles têm, hoje, eles dão um padrão diferenciado para o conjunto do Brasil, mostrando, sim, é possível ter um consórcio. Sim, é possível que esse consórcio seja um fator de planejamento. E é possível que essa ação conjunta beneficie a todos. Nós também estamos falando aqui de obras de infraestrutura, saneamento, água e esgoto e 8.500 moradias do Minha Casa Minha Vida, que também é algo fundamental, porque aqui nós estamos numa região de contrastes. De contrastes. Porque aqui nós temos o maior IDH do mundo, que é São Caetano. E, ao mesmo tempo, temos regiões que são regiões com grandes problemas. De fato, São Caetano tem o maior IDH, mas tem comunidades pobres também em outros municípios, como é o caso do Areião, aqui em São Bernardo, do Pintassilgo, em Santo André, e do Chapique Macuco, em Mauá. Daí porque é importante esses investimentos também se darem nessas comunidades, que são as comunidades carentes do nosso país. Além disso, eu queria dizer para vocês que nós temos certeza de que obras desse tipo, elas se completam com um conjunto de investimentos. Eu, em junho, fiz e propus 5 passos. 5 passos. Um deles é com a mobilidade urbana, que eu me referi aqui. Esqueci de falar da contenção de encostas, que é muito importante e faz parte da questão da mobilidade urbana. Em cidades adensadas, quando você tem problemas tanto de alagamento como de queda de barreiras e encostas, você tem problemas muito graves no município. Então, eu tratei da questão da mobilidade urbana. Fiz um pacto também pela educação. E queria aproveitar e dizer para vocês que essa questão no Brasil é muito importante. Nós só seremos uma nação desenvolvida se nós utilizarmos os recursos finitos que nós temos, as riquezas finitas, por exemplo, os royalties do petróleo e do fundo e os recursos do fundo social do pré-sal, usarmos na educação. Um país do porte do Brasil só se transforma numa nação desenvolvida se investir em educação. E aí eu queria dizer que nós tivemos a sorte, o empenho, o trabalho para conseguir recursos para essa área. A sorte, porque em 2006 a Petrobras descobriu lá no fundo do oceano o pré-sal. E nós viemos nesse esforço imenso de descobrir recursos do petróleo, e isso mostra que nós temos de usar esses recursos e gastá-los naquilo que é permanente, que é a educação que cada um carrega. Então, o Congresso aprovou o projeto que nós enviamos de destinar os royalties e metade do Fundo Social para a Educação. Aprovou e mais. Destinou 75 para a educação e 25 para a saúde. Mas eu quero falar primeiro da educação. Nós precisamos, para nos transformar num país desenvolvido, gastar em quê? Nós temos de gastar em creche para garantir que as crianças no Brasil partam das mesmas oportunidades. Não é só porque nós mães temos de trabalhar e temos de deixar nossos filhos. Não é por isso não. É que para as crianças mais pobres desse país ter acesso desde até os 3 anos de idade de estímulos adequados contribui para desenvolver sua capacidade de conhecimento, a capacidade de percepção e a sua capacidade de aprendizado. Por isso que creche de qualidade é fundamental. Temos de garantir que nesse país como um todo, até os 8 anos de idade, as crianças se alfabetizem. As crianças tenham o que nós chamamos de alfabetização na idade certa. Que elas saibam interpretar um texto simples, ler um texto simples, fazer as 4 operações. Se ela perde essa data, ela perde em capacidade de aprendizado ao longo da vida. E nós temos de assegurar que o nosso país não tenha os percentuais de crianças sem se alfabetizar na idade certa que nós temos. São dos mais elevados. Nós precisamos de educação em 2 turnos. E eu repito aqui o que eu sempre digo, educação em 2 turnos, o segundo turno é para estudar português, matemática, uma língua e ciência. Pode fazer uma aula de arte e ter um período de futebol ou de qualquer esporte. Mas o segundo turno é para saber português e matemática. Tem isso, nenhum país deu um salto, se transformou num país sustentavelmente desenvolvido. Por isso é muito importante aprovar esses recursos. Eu não vou continuar falando da necessidade do ensino técnico, da pós-graduação, de aumentar o número de universidades. Aqui, inclusive, nós temos uma das universidades que mais deu certo, criada no período anterior ao meu governo, que é o período do Lula, a Universidade do ABC. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa. Esses recursos vão ser importantíssimos, porque nós temos o quê? De pagar bem o professor. Nós não conseguimos fazer alfabetização se a professora alfabetizadora não for bem paga. Os municípios, o Estado e a União, para pagar bem professor, tem de ter dinheiro de algum lugar. Então, o que, que o governo federal fez? Propôs que a parte dele, não conversou sobre a parte de nem de município nem de Estado, a parte dele, a parte do governo federal, dos royalties do petróleo, aliás, do petróleo, que, para vocês terem uma ideia, já no ano que vem é 1,8 bilhão. E sucessivamente vai aumentando. Chegando, por exemplo, em 2018, a 13 bilhões, essa parte do governo federal, que é só os royalties daquilo que já foi descoberto, daquilo que já está produzindo, sem contar com o que ainda vai ser descoberto e vai produzir, só a parte que nós temos absoluta certeza dela, ela monta esses valores. Com isso, progressivamente, nós vamos melhorar e assegurar que seja possível dar educação de primeiro mundo para as nossas crianças e para os nossos jovens e para os nossos adultos. Porque adultos também, a educação é algo que se faz ao longo da vida sem cessar. Adultos também têm direito a uma boa educação. Eu queria explicar também para vocês, eu não vou falar de todos os partes, senão a gente fica aqui muito tempo, mas eu vou falar pelo menos de mobilidade, educação e saúde. O Pacto da Saúde é um pacto que visa melhorar a saúde no Brasil. E isso nós pretendemos fazer, aumentando os investimentos até o final de 2014, colocando mais 15 bilhões para postos de saúde, unidades de pronto atendimento e hospitais. E aumentando também o número de médicos formados no Brasil. Nós, até 2017, iremos formar mais 11 mil médicos e iremos aumentar em 12 mil as residências naquilo que é mais importante no Brasil, que é pediatria, ginecologia, cardiologia, doenças do câncer e todas aquelas que são as mais necessárias para o país. Ainda, nós também definimos uma política de assegurar que nos locais onde não tenham médico, quais sejam, a periferia das grandes regiões metropolitanas, não os bairros centrais, mas os bairros periféricos, as regiões do interior deste país, notadamente a Amazônia, notadamente as regiões de fronteira, o norte como um todo, o nordeste e o interior do país, tenham acesso a médicos. Nós vamos chamar em prioridade médicos brasileiros. O que é médico brasileiro? É médico formado no Brasil. Porque tem médico nascido brasileiro que se formou fora do Brasil. Esses são considerados médicos estrangeiros pelo diploma, não pela nacionalidade. Então, primeiro nós chamamos médicos brasileiros. Eles escolhem para onde vão. Se não se preencher todas as vagas, entram os médicos formados no exterior. Esses médicos formados no exterior, nós vamos dar todo o empenho para ter dois atos. Primeiro, não sei se você sabe, mas tem 700 municípios no Brasil que não tem nenhum médico. Nenhum. Então, nós iremos garantir que esses municípios tenham médicos, esses 700. E tem 1.900 que tem menos de um médico por cada 3 mil habitantes. Então, qual é a estratégia? Nós iremos também assegurar que nesse período, enquanto nós não formamos médicos em número suficiente, nós tenhamos acesso a médicos que venham do resto do mundo. E é sempre bom lembrar que progressivamente nós temos tido no Brasil um desafio que é compatibilizar, nós temos de garantir que seja compatível a melhoria de vida da população em termos de renda, de acesso ao emprego, com a qualidade dos serviços públicos. E eu estou falando aqui para prefeitos, tanto de regiões populosas como de pequenos municípios. E nós sabemos como é difícil assegurar serviços públicos de qualidade sem recursos. Para tudo tem que ter recursos. Por isso que eu saúdo, mais uma vez, o fato de nós termos dado um grande passo. Porque esse passo da educação não é só para a nossa geração. Esse passo da educação vai garantir dinheiro, pelo menos nos próximos 30, 40, 50 anos para a educação do nosso país. O que é, talvez, a mais importante medida de todas, porque nós vamos assegurar sustentabilidade para o desenvolvimento do nosso país. Finalmente, eu queria falar para os prefeitos aqui das retroescavadeiras agora, da moto do vereador e do caminhão caçamba. Eu perguntei para vários prefeitos, quantos quilômetros de estradas de terra o senhor tem? E a resposta era, de 300 a 700. Então vejam vocês que essa medidas da retroescavadeira, da moto lideradora e do caminhão caçamba, ela tem um objetivo, é reconhecer que o Brasil profundo, o Brasil dos pequenos municípios do nosso país, ele é essencial para a gente dar um passo, um salto também no desenvolvimento. É por isso que nós temos olhado com interesse especial para esses pequenos municípios, para garantir a eles, primeiro, que eles tenham mais autonomia. Por isso que nós estamos fornecendo esse kit. É porque o prefeito, ele sabe o que ele tem que fazer. E é ele que vai, a partir daí, equacionar esse problema. Segundo, eu queria dizer para o prefeito, os prefeitos, que nós temos também consciência das dificuldades dos prefeitos com custeio. Por isso que, no caso dos médicos, nós pagamos a bolsa. Os 100 mil reais da bolsa, mais a ajuda de custo da bolsa do médico, então ele ganha 100 mil reais, aliás, 10 mil reais por mês, mais uma ajuda de custo para se implantar, quando ele não é da região. Ele tem uma ajuda de custo, depende do lugar. Na Amazônia é uma ajuda maior, no Nordeste também, em outras regiões da periferia é um pouco menor. Varia entre 20 mil e 30 mil reais. Por isso que nós estamos fazendo isso. E quem paga é o Ministério da Saúde. Mas, reconhecendo que há um problema premente de custeio, eu queria lembrar que nós estamos garantindo o compromisso que assumimos com os prefeitos de agora, repassar 1,5 bilhão para custeio. E até abril, repassar os outros 1,5 bilhão, totalizando 3 bilhões para custeio. Aí é para todos os prefeitos, sem exceção. E finalizando, eu volto ao início, porque é sempre bom a gente voltar ao início. Eu vi que aqui o pessoal está comemorando muitos anos, muitos aniversários desse mês. Eu estive dando uma entrevista e me disseram que não só, porque eu já sabia que aqui vocês estão fazendo em São Bernardo 460 anos, mas que também a CUT faz 30. A CUT faz 30. E de uma certa forma, a CUT nasceu aqui. Então eu queria finalizar, e outro prefeito me disse também que ele estava fazendo aniversário. Só que eu não lembro qual prefeito, que era um prefeito de um pequeno município, que me disse que ele ia fazer aniversário, ou que ele tinha feito. Não é a sua filha, é o prefeito. Ele está querendo sempre grana, sempre que há alguma coisa para ele. Não é você, grana. É um prefeito de uma pequena cidade, disse para mim, é ele, né? Nosso prefeito ali também merece um feliz aniversário. Então, nós estamos fechando, prefeito. Fala alto o seu município. Sarapuí, o seu e o dele? Eu não escutei. Natividade da Serra, tá bom. Então nós unimos os pequenos municípios com o grande ABC, ABCMRR, ABCDMRR, e fazemos um aniversário só. Parabéns para você. Meu filho, liga. Olha, eu pensei que era brincadeira do Grana, que a filha dele não estava fazendo aniversário. Mas já que ela é verdade, eu queria dar os parabéns a ela também.
Parabéns, obrigado.